As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um cidadão esloveno foi encontrado sem vida junto ao rio Tejo, em Santarém, na manhã deste sábado. O alerta foi dado por volta das 11h40 por alguns canoístas. O corpo estava junto da água, quase debaixo da ponte Dom Luís, que liga o concelho escalabitano a Almeirim. O homem estaria de passagem pela região e atividade religiosa. Por isso, a sua morte causa estranheza. Nesta altura, está a equacionar-se a queda da ponte, ainda por motivos que se desconhecem. A Polícia Judiciária será chamada a investigar esta trágica ocorrência. Esta é uma notícia Rádio ERTE. Houve dois furtos a residências, pelo menos durante este fim de semana, na localidade de Carril, na freguesia de Serra Junceira. A confirmação oficial é da própria Guarda Nacional Republicana, que garantiu à nossa redação que neste conjunto de ocorrências não houve registro para qualquer agressão aos proprietários dos imóveis, que, aliás, nem se encontravam no interior das habitações. A ERTE sabe ainda que também durante a última semana as autoridades foram chamadas a mais situações do género, precisamente na mesma localidade, num cenário que está a preocupar sobremaneira os residentes. A mesma fonte da GNR garantiu à nossa redação que estão a ser seguidos todos os trâmites para chegar aos responsáveis, partindo do princípio de que há mais do que uma pessoa envolvida.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Um ano depois do fecho da Praia do Carton, pouco ou nada foi feito para ajudar a que este processo ainda possa ter um desfecho favorável, não só para a fábrica, mas claro para os cerca de 70 ex-trabalhadores que continuam mergulhados num clima de incerteza e que, pasme-se, ainda nem sequer tiveram acesso ao Fundo de Garantia Salarial da Segurança Social. Tal como a ERTE avançou, na última sexta-feira, houve registro para um plenário entre os funcionários que foram colocados a par da atualidade do processo. Em jeito de balanço, ao que foi dito nesse encontro, José Fonseca, representante dos trabalhadores, não escondeu a insatisfação porque pouco ou nada avançou e direcionou críticas ao gestor judicial.
Passou um ano após o início da insolvência da Prado. Pedimos aos advogados para estarem presentes, para nos explicarem como é que estava o processo, a situação tanto judicial, porque passado este ano todas as coisas mantiveram-se paradas, não vimos mudanças. Então, os advogados fizeram várias, para preparar este plenário, fizeram várias questões ao gestor judicial e ele pouco respondeu ou nada, né? Conclusão disto tudo, passado um ano, vimos que o único trabalho que se tenha visto foi a passagem dos papéis para os trabalhadores ir para o Fundo de Emprego e para requererem o Fundo de Garantia Salarial. E foi agora, há coisa de um mês, ele pediu uma avaliação para ter como base a venda da Prado. Portanto, passámos um ano à espera que ele pedisse uma avaliação, não é? A avaliação essa que já havia sido feita logo no início, porque como será de entender que ninguém vai comprar sem ter um valor de referência para comprar, para apresentar uma proposta. Nem sequer falou oficialmente, porque escusou-se a dizer que, como que ainda não tinha recebido o relatório da avaliação, falou num valor por alto, entre os 3 milhões, 3 milhões e meio de euros. Mas, quer dizer, é um valor que ele diz que, pronto, não é o real, não sabe, porque a avaliação ainda não tinha sido entregue, portanto, a documentação toda. Portanto, estamos nesta situação há um ano.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, saiu em defesa da intervenção que a Câmara está a promover nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana, precisamente a edificação de imóveis que possam receber famílias que atualmente residem no Flecheiro. Numa altura em que se discute a legalidade da medida, Augusto Barros classificou a entrada em Tomar via Carvalhos de Figueiredo como a maior das vergonhas e disse que se todos os executivos anteriores fizessem o que esta Câmara tem feito, então o Flecheiro já estava limpo.
Nós temos que olhar todos em conjunto para resolver as situações. O problema das etnias ciganas estão aqui na Baila há muito tempo. Está na freguesia onde eu estou e digo-vos mais, foi uma batalha que se tem lutado há muitos anos. Houve alturas que, com medo que eles fossem na cheia, puseram-lhe plataformas enormes de altura, deram-lhe caradas de madeira para eles ficarem ali, para não saírem. E o certo é que, lugar de resolver a situação, dos começarem a mudar, como tem sido com esta Câmara, infelizmente que eu dou o voto de louvor a esta Câmara, por ter feito ao longo destes anos arranjar casas em bairros aqui ou lá, com controvérsias, com problemas graves de integração, mas tem havido o cuidado de os ir mudando a pouco e pouco. Se ao longo dos anos todos as câmaras anteriores tivessem feito o mesmo que esta Câmara fez, nós nesta altura tínhamos um flecheiro limpo, mas limpo, e podíamos ter uma entrada bonita. Hoje quem nos visita diz que o cartão principal da entrada de Cidade de Mar é a gente olhar para aquele rio, para aquela margem, que é a maior das vergonhas. E eu digo mais, eu não sou contra a etnia cigana, porque eu dou-me bater bem com alguns, meto-os a trabalhar na junta quando é preciso e tudo. Agora, um problema está ali. Quando uma câmara está a arranjar um aglomerado de módulos de passagem, porque aquilo é uma integração deles, para que eles possam ser depois, a pouco e pouco, mudados para outras casas, já com outra integração e outra mentalidade, há críticas sobre aquela base. Quando, de facto, quiseram fazer um gueto na estação de Santa Cita, que era de primeiro andar, em que eles iam todos para lá para o mesmo, então aí seria um gueto de primeira ordem. Agora, quando há etnias ciganas com diversas famílias, no bairro de Senhora dos Anjos, no bairro de 1º de Maio, já na cidade em diversos lados, e agora estão ali, em que aquela família vai ser passada a pouco e pouco para que haja uma integração, são dos mais antigos que estão cá na cidade, eu acho que devíamos apoiar estas iniciativas e devíamos ter um bocadinho de orgulho que alguma coisa se está a fazer. Agora, não se faz nada, critica-se, está a fazer alguma coisa, toca a crítica. Eu não estou a dizer que esteja legal ou não esteja legal. Tem que haver formas de ter as coisas que devem ser. E se aquilo é um módulo de passagem, temos de ter cuidado em fazer estas críticas.
Um homem de 40 anos foi salvo por um mergulhador na Praia do Salgado, na Nazaré. Isto depois de ter caído à água em circunstâncias ainda por apurar. O alerta foi dado na tarde deste domingo, à altura em que a vítima terá escorregado numa altura em que passeava à beira do mar. O mergulhador, depois de ver a queda, não hesitou em salvar o homem, resgatando até uma zona de rochas, onde se mantiveram a salvo até à chegada de outros meios de socorro. A vítima já estaria inconsciente na altura do salvamento, seguindo depois de helicóptero para o hospital de Leiria.
Rádio R, informação.
Dois homens de 47 e 57 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública do Cartacho na sequência de suspeitas relacionadas com o tráfico de droga. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP refere que as detenções surgiram na sequência de uma operação direcionada para o combate ao tráfico de estupefacientes, na qual foram feitas três buscas domiciliárias e uma a um automóvel, autorizadas pela competente autoridade judicial, tendo sido apreendidas 527 doses de heroína, 3 balanças de precisão, 10 saquetas de metadona, um automóvel, 3 telemóveis, 148€ em dinheiro e diverso material para embalamento de droga. Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, ambos ficaram em prisão preventiva. A informação é avançada pela Procuradoria da Comarca de Leiria. Foram constituídos mais 2 arguídos no inquérito às circunstâncias em torno dos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande. Nesta altura, recorde-se, estão indiciadas 18 pessoas. Neste inquérito, dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Leiria, estão em causa factos suscetíveis de integrarem os crimes de homicídio por negligência e ofensas corporais por negligência. Tal como foi oportunamente informado, o inquérito encontra-se em avançado estado de investigação, tendo já sido realizadas inúmeras diligências, sobretudo de caráter pericial, e ouvidas mais de 200 de testemunhas. Nesta investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária. O inquérito encontra-se em segredo de justiça, sendo que é possível avançar que até agora foram ouvidas mais de 200 de testemunhas e que 12 pessoas se constituíram como assistentes. Vila Nova da Barquinha conta com uma nova atração turística. Estão em causa passeios pelo Tejo, com visita ao Castelo de Almorol, numa embarcação que se move a energia solar, num poluente e com tecnologia portuguesa. As viagens têm uma duração de 1 hora e 45 minutos, sendo que a pré-marcação é obrigatória e está sujeita a confirmação. Os passeios estão a cargo da empresa Tritejo, que também explora o posto de turismo de Vila Nova da Barquinha e ainda detém a concessão entre o Arrepiado e Tancos. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, diz estar em causa uma experiência inesquecível.
Para já, é um projeto que foi uma candidatura valorizada do turismo de Portugal, que dotou nomeadamente esta empresa privada, que explora também o posturismo da Nova Barquinha e também a concessão da travessia entre o Arrepiado e Tancos, nomeadamente para as populações que têm que deslocar para a margem direita do rio, que colocou esta empresa está a explorar um passeio de barco, de um barco que rondou muito perto dos 70 mil euros, completamente 100% energia solar, ou seja, não poluente, e que permite a visitação com entrada no cais de Tancos, visita a Almerol e toda a envolvência de Almerol, da própria ilha, com deslocalização quando existem condições de nomeadamente corrente e também de água no rio, de virmos passear junto da Quinta da Cardiga. Ou seja, toda a temática entre Almerol e a Cardiga é feita, com a abordagem à fauna e à flora, do respectivo rio, e pronto, e no final do dia é sempre uma viagem inesquecível para quem teve o grande prazer, como já me aconteceu a mim, de visitar, nomeadamente, estas paisagens ribeirinhas que são dignas e que estão muito bonitas.
O anúncio do concurso público da empreitada de recuperação da Escola Secundária Maria Lamas, fase 1, foi publicado em Diário da República do dia 12 de julho. Esta obra surge na sequência de um acordo de colaboração celebrado com o Ministério da Educação, competindo ao município assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades para a recuperação daquele estabelecimento de ensino, privilegiando intervenções nos edifícios mais antigos, com a exceção das oficinas, e prevendo também a remodelação das infraestruturas enterradas e dos campos de jogos ao ar livre. O projeto prevê uma intervenção profunda ao nível dos balneários e da zona de cozinha e refeitório no piso zero do edifício do ginásio, bem como a adaptação dos edifícios às normas legais, nomeadamente no que se refere a mecanismos de proteção contra incêndios, bem como as componentes térmica, exemplo, a substituição integral dos vãos exteriores por alumínio com vidro duplo, rede elétrica de gás e de água e saneamento. A intervenção contempla ainda arranjos exteriores, bem como a requalificação dos campos desportivos exteriores, com regularização do piso e colocação de base acrílica, criação de bancadas e cobertura num dos espaços para permitir a prática desportiva com condições meteorológicas mais adversas. Haverá igualmente uma reorganização dos laboratórios e de salas de informática, bem como a criação de mais instalações sanitárias. O valor máximo de adjudicação para a execução desta empreitada é de 1,5 milhão de euros e o prazo de execução da obra é de 360 dias. Estima-se que o valor suportado pelo município será superior a 500 mil euros. No âmbito de uma parceria estabelecida entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Direção de Serviços de Educação e Juventude do Governo de Macau, foi recebido neste domingo em Tomar um grupo de 45 jovens estudantes do ensino público e privado secundário luso-chinês para frequentarem um curso de aperfeiçoamento de língua e cultura portuguesas no IPT. Esta é uma oportunidade para aprofundarem conhecimentos acerca da realidade portuguesa através de um contacto direto com a nossa cultura e a nossa língua. Para além das aulas, terão ainda a oportunidade de aprofundar conhecimentos acerca da realidade portuguesa através de visitas de estudo a museus e outros locais de interesse cultural e económico. Trata-se do sexto ano que esta iniciativa ocorre, sendo que três delas tiveram lugar no Politécnico.
Rádio Earth, informação.
Está lançado o concurso público para a empreitada de substituição do relvado sintético do campo de futebol 7 da Navância, em Tomar, e para a colocação de um campo de rugby com o respectivo sintético no campo que está situado no Instituto Politécnico. Estará em causa um investimento a rondar os 225 mil euros. O concurso, que foi lançado no início desta semana e prolonga-se por 15 dias, sendo objetivo do município que, em ambos os casos, seja possível, já em setembro, utilizar os dois espaços. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, em entrevista à ERT, deu conta destas intervenções.
A substituição do sintético do campo da Navância, portanto do campo de futebol 7, sintético que já estava bastante degradado e, portanto, até já punha um pouco em causa até a segurança dos praticantes, portanto a substituição desse sintético e a construção de um novo campo sintético, neste caso de futebol 11, e também para rugby, portanto, ou seja, com dimensões que dão para futebol 11 e para rugby, no campus do Instituto Politécnico, portanto é uma parceria entre nós e o Instituto Politécnico, mas sendo que a obra, enfim, é financiada pelo município e depois articularemos a gestão do espaço posteriormente. Portanto, estamos a falar de uma obra no conjunto dos dois sintéticos. Portanto, o concurso está lançado para 225 mil euros, poderá ficar eventualmente um bocadinho abaixo disso, dependendo dos concorrentes, mas acima de tudo o que é que importante é realmente criarmos melhores condições para os muitos, muitos praticantes, as centenas de praticantes das várias faixas etárias que temos realmente a praticar futebol e também o rugby ao longo da semana e para o qual as atuais instalações, portanto o estádio e o campo da Navância são manifestamente insuficientes. Portanto, o equipamento do Politécnico, como eu dizia, temos vindo a conversar, ainda não está formalizado este protocolo, mas obviamente que há este entendimento, aliás, não avançaríamos para a obra se ele não existisse. Portanto, a ideia é que depois, a este nível, o facto de ser numas instalações de outra entidade que não o município, também ajudarão, obviamente, nessa matéria, uma vez que, portanto, nós vamos, como eu dizia, avançar com o valor da obra, mas depois há questões de, digamos, não direi bem da manutenção, mas da gestão do dia-a-dia que ficarão naturalmente mais a cargo do Instituto Politécnico, que também, obviamente, também terá usufruto para os seus alunos durante o dia e depois naturalmente também com a equipa de rugby que é patrocinada pelo IPT, portanto terá aí também uma mais-valia direta.
O primeiro andar da Estação de Caminhos de Ferro de Tomar se poderá ser palco para uma exposição de comboios do Museu Polinucleado do Brinquedo. A Presidente da Câmara de Tomar deu a conhecer, na recente reunião do Executivo, que o município tem negociado com a Infraestruturas de Portugal, cenário que iria permitir ali instalar uma exposição de comboios no âmbito do chamado Museu do Brinquedo. O assunto surgiu depois do vereador do PSD, José Delgado, ter apelado para que fossem dados passos concretos para a instalação do vasto espólio de brinquedos oferecidos ao município por Manuel Batista da Conceição. Como referiu Ana Bela Freitas, é neste momento impossível transferir-se para Tomar todo este espólio.
O senhor engenheiro Batista sabe perfeitamente, e nós já lhe dissemos por várias vezes, que é nossa intenção criar, a gente não lhe vai chamar museu, mostra visitável, coleção visitável, polinucleada, que é aquilo que a gente quer. E deslocámos, inclusive, uma equipa à casa dele, a Lisboa, que eu não sei se os senhores tiveram já a oportunidade de visitar a casa dele, porque os brinquedos estão de tal forma, muitos deles ainda embalados, estão de tal forma empilhados, que a primeira coisa a fazer é, e foi isso que foi decidido, é tirarmos por temas, inventariar e catalogar. E para isso pedimos a ajuda de um familiar também, do engenheiro Batista, porque nós pretendemos... O engenheiro Batista quer tirar tudo de uma vez. É impossível. Nós não temos... É impossível. E aquilo que nós... E ainda há relativamente pouco tempo, estive a falar com o familiar, a apelar também para que ele nos dê uma ajuda, para que o senhor engenheiro entenda que vamos tirar por temas. O que é que nós tínhamos pensado? E que o senhor engenheiro sabe, e o próprio familiar também. Quando eu falo em espaços polinucleados, tínhamos pensado tirar primeiro tudo o que ele tem a ver com comboios. E estamos já em conversações com as Infraestruturas de Portugal para que o primeiro andar da nossa estação dos comboios possa ser utilizado para espaço expositivo de toda a temática dos comboios. E, portanto, retirávamos tudo o que ele tinha de comboios, inventariávamos, catalogávamos e colocávamos num espaço expositivo.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.